Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Aquele de 30 no ar e hoje a pauta veio dos meus queridos ouvintes. E assim, né, eu fico muito feliz quando os ouvintes mandam pautas e eu consigo desenrolar essas pautas, porque nem todas são possíveis. O tema é qual? Qual que é o tema, Caio? É sair do armário no ambiente de trabalho. A gente já falou aqui no podcast sobre sair do armário, na vida e tal. E esse meu ouvinte, meu querido amigo, ele me mandou então esse pedido pra gente falar um pouco sobre esse lance de a necessidade ou não de sair do armário, do ambiente de trabalho ser um lugar confortável para ser quem você quiser ser ou não, como que anda isso. E daí eu, enfim, pensando nessa pauta e lembrando um pouco dos momentos da minha vida, eu construí um roteiro aqui, porque quando vocês perguntam, quando vocês pedem um assunto, eu já entro de cabeça na paranoia de vocês. Então é isso, tá? Eu vou apresentar meus convidados de hoje, eu tô muito feliz que eu consegui reunir realmente esses dois aqui. Meu primeiro convidado está aqui pela terceira vez, ele é publicitário e é criador do Papo de Machona, criador de conteúdo na internet. O Papo de Machona é um espaço que eu já sigo há muito tempo, que é um lugar que discute vários assuntos importantes, que fala sobre masculinidades, que fala sobre sexualidade, machismo, fala sobre muita coisa, na verdade, porque ali o que tem é um cardápio de conteúdo semanal, diário. Nossa, é um fluxo imenso, eu admiro. Renato Morelli, seja bem-vindo de volta ao Aquele de 30.
Ai, gente, que delícia. É aquele velho ditado que o bom filho a casa torna. E é uma honra estar de volta, ainda mais de volta e muito bem acompanhado, gente. Que delícia.
O meu segundo convidado está aqui pela primeira vez e ele está estreando a participação do Rio de Janeiro aqui nesse podcast, que eu não me lembro de ter conseguido um carioca aqui para estar conosco. Ele é ativista, ele é fotógrafo, ele é palestrante, ele é escritor. Meu amor, eu tô aqui. Ele é youtuber, tá? É muita coisa. E ele é a mente responsável pelo Pretas Bichas no Instagram e também no YouTube, que é também um espaço que debate aí sobre um milhão de coisas muito legais. Ele fala de sexualidade, ele fala de cultura pop, ele fala sobre racismo, e eu não vou citar mais, porque é muita coisa também. Então é isso, diretamente do Rio de Janeiro, Diego Mesquita, seja bem-vindo ao Aquele de 30.
Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder me conectar nesses espaços e poder fazer essa troca, que é sempre incrível.
É isso, eu nem vou demorar muito, eu tenho questões aqui comigo que eu anotei. Eu sou essa pessoa maluca, porque era pra estar pronto. Eu fiz o quê? Mais cedo? Eu entrei no meu Instagram e eu fiz pequenas enquetes ali pra saber o que as pessoas que caminham comigo, conhecem as coisas que eu faço, o que elas pensam a respeito do assunto, assim. Então eu fiz a pergunta se você é assumido no seu ambiente de trabalho. Me surpreendi porque muita gente respondeu. 92% disse que é assumido no trabalho e 8% disse que não. Eu fiz uma segunda pergunta se a pessoa, né, se já teve medo de perder alguma oportunidade de trabalho, se o empregador, se o RH soubesse que é uma pessoa LGBTQIA+. E é bom deixar claro que, assim, foi uma pesquisa que eu compreendo que foi muito mais direcionada para pessoas cis, porque eu acho que pessoas trans têm outras questões relacionadas ao ambiente de trabalho, né? É bem diferente de homens gays, por exemplo, que muitas vezes têm uma passabilidade de entender, de se vestir, de falar de um jeito que ninguém vai perceber. É muito diferente. E daí, fazendo essa pergunta do medo, aí já foi um pouco diferente. 65% disse que já teve, em algum momento da vida, medo de não conseguir um emprego na entrevista, se a pessoa entendesse que ele é gay, enfim. E eu perguntei se as pessoas já precisaram de verdade, assim, se já teve algum momento no ambiente corporativo, enfim, se já foi necessário esconder, né, deliberadamente que a sexualidade, enfim, a orientação sexual. E daí, já gostei dessa resposta, 68% disse que não, nunca precisou. E tá, né? Eu também pedi que as pessoas contassem histórias. Eu não vou, falei que não ia citar, não vou citar nenhuma história diretamente, mas foi ótimo ouvir um pouco da história de vocês. E eu vou resumir, assim, algumas pessoas disseram que optaram já em algum momento da vida, enfim, que gostavam de cabelos coloridos e optaram por deixar o cabelo convencional para uma entrevista de trabalho, para começar no emprego, até entender tudo, se podia ou não. Gente que decidiu que pintava a unha e parou de pintar por causa do mesmo motivo. E teve ainda gente que falou de histórias um pouco mais dolorosas, assim. Teve uma pessoa que contou três momentos da vida, que o primeiro foi numa empresa que ele trabalhava no mesmo lugar que o pai dele, ele não era assumido, e um outro gay que sabia que ele era gay tirou ele do armário, escrevendo no banheiro, assim. Teve uma outra experiência que ele diz que... que eu achei muito interessante. Ele fala das relações afetivas, entre aspas, assim, eu tô fazendo aspas, no ambiente de trabalho entre os colegas. Ele era um ambiente que tinha mais pessoas LGBTs, daí tinham mulheres lésbicas que, enfim, se abraçavam e podiam se cumprimentar com muito mais toque. E ele tinha um outro amigo que era gay, que em um momento específico, numa saída do almoço, eles se abraçaram, deram um abraço, eram só amigos. E pouco tempo depois isso deu um rebu lá e os dois acabaram sendo desligados da empresa. Receberam a chamada de que estavam tendo um comportamento que não era muito adequado para o ambiente de trabalho. E um outro momento, ele também falou a respeito dos estereótipos mesmo de gays, de homens gays, que as pessoas, sobretudo mulheres héteros, às vezes têm. E eu também tenho história para contar, mas a gente vai chegar lá. Eu estou dando um resumão do que eu perguntei e agora a gente vai esmiuçar algumas coisas aqui na nossa conversa. Falei demais. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero saber de vocês é o seguinte: como é que foi esse processo de se assumir na vida? É uma pergunta boba, mas eu estou perguntando muito no sentido de se assumir na vida e de como se houve algum tipo de embate, de impasse, de levar isso para outros ambientes, né? Para outros lugares, para o trabalho de vocês, por exemplo. Na minha vida, eu nunca precisei ter uma conversa no ambiente de trabalho dizendo, falando que eu era gay, apesar de que eu acho que eu sou lido com facilidade, muito pelas escolhas que eu faço, escolhas conscientes de roupa. Depois de certa idade, eu decidi não abrir mão mais, assim. Então, eu acho que como eu tive sorte de entrar no mercado de trabalho cedo e eu conheci as pessoas, me permitiu ser um pouco mais leve. E depois que eu saí para lugares para ambientes de trabalho que eu não conhecia ninguém, eu já não me importava mais com, enfim, com ter medo de certas coisas. Ainda que, eu acho que é muito sério, exista sempre uma autocensura muito escondida das nossas escolhas quando a gente está em ambientes desconhecidos, assim. Eu acho que tem uns caminhos que o nosso cérebro vai trilhando para que a gente não passe por determinadas coisas, até porque, né, estamos no Brasil, e eu acho que a gente vai meio que criando uns mecanismos de passar melhor, assim, por umas coisas. Mas enfim, tô sendo confuso e quero jogar a bola para vocês pra gente começar esse bate-papo. E tem uma moto passando. É isso mesmo que você tá ouvindo, gente. Eu não vou cortar. Vamos lá?
Me assumir foi um processo, na verdade, né? O falar da minha sexualidade foi antes do mercado de trabalho. Minha adolescência toda eu fui testemunha de Jeová, muito numa ideia de tentar me curar, porque eu achava que era uma doença, que eu acreditava que era uma doença. Meio curar, meio porque a gente tinha um crush num amigo de infância que era hétero, que era da igreja, né? Primeiro papel de trouxa, o primeiro origami de trouxa a gente já confecciona naquela idade. Então foi um mix desses processos. E aí, quando eu vou me assumir exatamente no processo que eu tô me desligando da igreja, que aí eu tinha 18 para 19, e tô entrando no mercado de trabalho. E assim, aconteceu uma coincidência que virou piada, mas depois eu fiz outras leituras com o passar do tempo. Quando eu cheguei nessa empresa, que inclusive é onde eu trabalho até hoje, que é o Senac, eu fui temporário, e quando eu fui temporário eu não era assumido, gente, mas como se a gente precisasse, como você falou, Caio, assim. Jurei que eu tinha uma performance de masculinidade que era lida como normativa, mas que na verdade não era. E aí, quando eu fui efetivado depois do período de temporário, eu me assumi. E aí, tanto que virou uma coisa, né? Tipo, nossa, esperou ser efetivado. E não foi consciente, de verdade, assim. Quer dizer, não foi consciente até a página 2, né? Por mais que não tenha sido consciente, hoje eu faço leituras de que, de certa forma, foi uma certa cautela desse processo. E aí foi um pouco de convergência nesse de sair de uma fase para outra. E aí depois disso a gente vai conversar, né, durante esse episódio hoje. E a partir daí, desse ponto de me assumir, das pessoas me entenderem como homem gay, é que eu vou começar um processo de resgate de identidade que foi fruto dessa negação na adolescência, que a gente pode esmiuçar depois. Mas acho que, em suma, resumindo, por hora, é isso.
A homofobia, né? Eu entendo desde que eu tinha 7 anos de idade, vocês que me entendam por gente. Então, a primeira vez que eu fui chamada de bicha foi na escola, quando eu tinha 7 anos, eu não sabia o porquê eu estava sendo chamada de bicha. Por crescer num ambiente muito religioso, um ambiente muito restrito, né, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, eu não tinha conhecimento sobre essas questões. E aí, na escola, que eu fui sempre muito apontado por eu não performar, né, uma masculinidade aceitável, né? E quando a gente entra naquela fase da puberdade, os garotos começam a engrossar a voz, começam a se relacionar, né, dessa coisa mais com as meninas. E eu sempre muito próximo das meninas, mas num contexto de amizade, né? Porque elas que sempre me acolhiam. E aí foi quando eu comecei a sofrer, conforme esse processo, né, da puberdade, isso nos 10, 11 anos de idade, eu comecei a sofrer violência com mais intensidade dentro da escola, de colegas e até de professores. Então, assim, o armário, pra mim, nunca teve. O armário, pra mim, nunca existiu, né? Eu sempre falo isso. O armário, pra mim, não... O que existiu muito dentro de mim foi os conflitos com a religião. Eu não queria ser rejeitado pela minha família, eu não queria ser rejeitado por Deus, eu não queria ser rejeitado pelas pessoas, apesar de o tempo todo eu ser rejeitado. Eu escrevi até um texto lá no Preto das Bichas falando sobre isso, que eu falo que eu sou cancelado desde que eu me entendo por gente. E aí, quando eu vou pro ambiente de trabalho, e aí eu quero ressaltar uma outra questão também, né? Porque a gente tem que entender, antes de tudo, no meu caso, que eu sou uma pessoa negra. E a gente vive num país que é racista. Um país que oportunidades para pessoas pretas não ocorre sempre. Ou não ocorre nunca, quase, né? Então, assim, muitas das questões de emprego na minha vida também se deram conta por causa desse racismo, por causa dessa LGBTfobia. Então, você ser preto, você ser gay, num ambiente de trabalho, num ambiente escolar, numa sociedade, é muita resistência o tempo todo. Então, assim, eu lembro que meu primeiro emprego foi no fast food. E nesse fast food tinha um garoto que ficava implicando comigo o tempo todo. O tempo todo. E, mas aí eu já tava com 18, 19 anos. E eu já tava entendido, mais ou menos. Já sabia que era bicha, sabia que era bicha, né? Mas eu tava nesse conflito da religião. E aí, mas aquilo me incomodava de várias formas. Porque machuca, né? Essas violências... Quando você, de fato, não eu sabia que eu era bicha, mas eu não tinha ainda falado pra minha família, não tinha falado abertamente, né? Minha família sabia, né? Sempre soube. Mas há essa questão da negação. E também é muito interessante ressaltar uma questão, que pessoas afeminadas não necessariamente são gays. Né? Pessoas afeminadas... Exatamente. Não necessariamente vão ser gays, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida... Né? Então, assim, mas sofre muito com a violência e com a homofobia também. Então, o ambiente de trabalho, para mim, foi sempre uma extensão da escola, em muitos momentos, né? Então, em algum momento, eu sofri alguma retaliação, já perdi oportunidade de empregos por não acharem que eu ia dar conta. Então, pessoalmente, também, eu sempre fui muito... essa preta bicha, esse ser feminino. Nunca quis... Até se eu tentasse performar, amor, ia ser comédia pura, porque eu não performo masculinidade. A masculinidade é aceitável, né? Então, pra mim, sempre foi muito complicado estar em ambientes sociais por causa dessa homofobia e também do racismo, que também era muito constante.
Eu comentei da autocensura. Eu fiquei pensando na minha vida dos momentos que isso já... Que eu tive medo, eu acho, sabe? Eu me lembrei, assim, das entrevistas de emprego que eu já fiz na vida. Sempre que eram entrevistas com homens, Sabe, é, o lance da, enfim, né, do bullying na escola, de tudo que eu já ouvi na vida, o lance de todo mundo aparentemente saber antes da gente que a gente é gay, né, que é meio que isso, né. E eu me lembrei desses momentos, assim, que eu sempre fui muito travado, assim. Eu acho que os processos, quando eu digo autocensura, os processos comigo nunca foram conscientes, assim. Eu nunca saí de casa dizendo, aqui eu tenho que performar uma masculinidade. Sabendo que o meu jeito de falar é impossível, assim, sabe? Não, apesar de entendermos que ser afeminado não é sinal, né? Não tem nada a ver com isso. E o tanto que eu já me censurei em lugares, assim, de fato. É, nunca precisei sair do armário, também nunca precisei dizer que era hétero, mas é, os momentos em que eu tive muito medo de ser motivo de piada, eu acho que é isso, eu acho que remete muito a uma escola, sabe? É, e eu tenho certeza, assim, que nos ambientes que eu já trabalhei, nos ambientes que eu sou jornalista, já trabalhei em redação com muita gente, e eu tinha certeza que determinadas pessoas olhavam diferente, é, enfim, comentavam coisas e tal, e não sei o quê. E às vezes que eu tive que gravar coisas mostrando o rosto, sempre foi um misto de timidez e um misto de vergonha mesmo. É, os momentos que eu tive vergonha do meu jeito de falar e do meu jeito de me expressar foram sempre momentos que eu tinha que me expor. É, e eu imaginava que as pessoas iam olhar pra mim, iam diziam, pô, daí é gay e não sei o quê, e eu, uma coisa nem acontecia, e eu não sei como funcionam, enfim, psicologicamente as coisas de gatilho, mas eu demorei tanto tempo pra falar publicamente por causa disso, assim, uma entrevista que eu faço com alguém é muito fácil, eu pegava o meu gravador, meu celular, conversava horas, pegava, coletava as informações, voltava. Mas quando tinha que ser público, nossa, era muito medo. E isso me remetia muito a um lugar de escola, a um lugar do recreio que as pessoas iam olhar para mim e eu me chamar de coisas. E eu queria saber de vocês se nesse processo de vida de vocês, o medo e a, enfim, a timidez de alguma forma, o que é lido como timidez, se vocês veem, se vocês já tiveram alguma coisa assim, se isso inibiu vocês de alguma forma de buscarem coisas, de conquistarem coisas. É, e não só no lance de não ser aceito, mas o lance de às vezes nem ir, por medo mesmo. Ah, não tô interessado de quebrar a cabeça com isso. Enfim, eu queria saber das experiências de vida de vocês.
É, eu acho que é louco que a gente vai sendo castrado desde cedo, né? A gente, Sibina, a gente é adestrado por e para gênero. E essa questão de ocupar esse lugar de homem, e quando eu penso em, a gente tá falando de mundo do trabalho, primeiro que é um lugar que desde sempre eu nunca me vi legitimado a estar, né? Acho que a existência do papo de machona é exatamente essa, né? O questionar esse lugar de macho que não serve, a gente cria um lugar de machona e tá tudo ótimo. Mas até essa curvatura existir, por muito processo eu vivia essa síndrome do impostor mesmo, de achar que não era um lugar pra estar. E aí você falando agora, cara, me veio uma lembrança quando eu comecei. Eu também já trabalhei na área de telemarketing e tinha uniforme naquela época. E eu usava. Só que assim, minha mãe é uma costureira, né? Então, na verdade, assim, meu uniforme ele era todo ajustado. E a gente já passou pela. Porque Deus era justo, mas aquela calça só pela misericórdia. E eu lembro de. E aí era questão de. E eu vivi um processo muito de que, quando, assim que eu saí da igreja, né? Que eu saio da igreja e vou me assumir como homem gay, parece que você quer mostrar para o mundo como uma autoafirmação de identidade. Acho que até a gente criar aquela linha tênue entre aquilo que nós de fato somos ou aquilo que a gente está projetando para o mundo como um grito de liberdade. Então eu tava nessa fase de me encontrar enquanto identidade, eu queria mostrar pro mundo que eu era gay. Então eu usava uns lenços, umas coisas super loucas. E eu lembro de uma vez que eu tava atendendo um cara. E aí, e o pior é que assim, é tão castrativo esse lugar no mundo do trabalho, de ser homem, de performance, de masculinidade, que a gente não tem ferramentas até então, né? A gente vai adquirindo com as vivências, até como a gente se protege. E aí ele virou pra mim e falou, mas a sua chefe deixa você trabalhar assim? E eu não tava entendendo, gente. Peixe, também tem esse lado, né? Eu não tava entendendo o que ele tava querendo dizer. Eu falei assim, como? Ele com esse lenço. E eu lembro que nesse momento, imagina, gente, não tinha nem consciência política na época. eu fiquei completamente desarmado e eu não sabia o que responder. E eu me vi num completo silêncio, porque eu não tinha o que falar pra ele. Falei, porque eu não tava pronto pra aquilo acontecer. Eu tava tentando construir minha identidade e eu achava que tava tudo bem. E eu não sabia como. Eu fiquei extremamente sem graça, assim, extremamente desconcertado, sem saber o que falar, como que eu ia reagir naquela situação. E aí a gente vai percebendo que a gente vai sofrendo esses silenciamentos, né? E muito desse lugar, dessa crítica, porque era um homem branco, cis, hétero e tudo mais, desse lugar que pra ele é posto, então a crítica também vinha de um lugar confortável, né? O cara tava no apogeu do privilégio, ele podia jogar o que ele quisesse. E esse momento foi muito emblemático. E ali, era no começo de tudo, tanto de identidade quanto de mundo do trabalho, aquilo foi castrativo até eu conseguir entender quem eu era e me permitir me colocar nos espaços. Tanto que aí a gente vai caminhar para outros lugares, né? Nesse processo todo, hoje, por exemplo, essa semana mesmo eu postei no Papo de Machona que eu fui trabalhar de saia. Então, assim, hoje eu me encontro nesse lugar e eu até recebi um comentário nos stories que me fez refletir muito sobre isso. Que o menino perguntou, nossa, mas... Foram dois. O menino disse, nossa, queria trabalhar numa empresa que eu pudesse ir assim. E o outro me perguntou, nossa, Rê, como você faz pra sair assim na rua? E eu acho que quando a gente fala sobre sair do armário, principalmente no mundo do trabalho, a gente precisa entender que lugar que a gente ocupa na estrutura social. Eu sei que eu falo de um lugar, de uma gay branca, de São Paulo, de uma empresa que me dá respaldo pra estar assim, pra romper essa norma. E muito também, essa construção que eu tive foi porque dentro do meu trabalho eu tive até o espaço pra criticar isso. Porque a minha ideia de trabalhar de saia veio pelo fato que eu não podia ir de bermuda. E naquela época a minha empresa ainda não tinha ar-condicionado, era um calor do cão. E um dia eu fui de shorts, porque antes de ir eu li os manuais e vi que não tinha nenhuma norma que dissesse que homem não podia ir de shorts, porque mulheres vão de shorts. E aí o RH veio e me perguntou, nossa, Rê, mas você tá de bermuda? Eu falei, mas não tem nenhuma norma que diz que eu não possa vir de bermuda. Ela disse, então, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu falei, tá bom. E aí, então, isso já faz um tempo, eu comecei de saia. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui de saia. Eu falei, saia pode? Ah, saia pode. Eu falei, então isso é essa saia. Então, mas assim, eu entendo que eu falo toda essa construção de me expor do mundo do trabalho, de ir de unha pintada, de poder ser quem eu sou hoje, mas ela foi fruto de uma construção e ela tá cercada de privilégios. Então, acho que sair do armário, primeiro que é uma decisão individual, não devia ser necessária, mas a gente sabe que ela é por uma questão de demarcar que a gente existe e de que a gente precisa de direitos atendidos, mas a gente precisa entender se esse sair do armário, quais vão ser os efeitos colaterais. Porque, e aí, igual você falou, né, do cara lá que tirou o outro do armário, a gente não sabe o contexto de vida das pessoas. E como o Di falou, a gente também tem uma grande demarcação racial no país. Falo de um lugar de branquitude que também tem uma série de outras camadas. Então acho que não tem como a gente não falar dessa construção de identidade no mundo do trabalho sem que a gente olhe de uma forma interseccional também.
Acho tão... Tô aqui refletindo o que o Renato tá falando. E eu também penso muito nessa questão do desconforto, numa questão também, quando a gente pensa, trabalha essa consciência de classe, né? E eu sempre vivi no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês conhecem a dinâmica aqui do Rio de Janeiro, né? Mas aqui no Rio de Janeiro há umas demarcações muito fortes nessa questão de classe, né? Então, para vocês terem uma ideia, para eu sair daqui do meu bairro para ir pro centro do Rio, né? Que é o centro que praticamente o Brasil todo conhece, né? Zona Sul, esse espaço todo, leva de 2 a 3 horas. E para você trabalhar, né, nesses espaços, é todo um rolê. E aí o Renato tá falando essa questão da saia, eu tava aqui refletindo sobre isso também, porque eu estando aqui no subúrbio, eu não tenho essas possibilidades de existir dessa forma, devido a toda uma questão da opressão que recai nesse lugar pela religião, né? Então aqui a gente passa por vários contextos de opressões, né? Você ser uma pessoa LGBTQP+, num subúrbio, numa periferia, numa favela, tem várias questões de opressões. E aí a gente acaba nessa questão, acho que a castração já começa muito nesses espaços, né, de vivência mesmo. E aí quando você, aí trazendo para a questão também da raça, Eu acho que muitos dos trabalhos que eu tive oportunidade, que eu era muito condicionado a estar, eram trabalhos de atendimento ao público. E eram trabalhos que, de alguma forma, eu precisava cumprir essas regras, né, de aparência, e muitas das vezes não era nem contratado por não fazer parte das regras, né, padrões de aparência aceitáveis. Mas eu lembro que o que eu mais trabalhei na minha vida, e aí depois de muito tempo eu fui entender o porquê, foi telemarketing. Né? Porque telemarketing você não precisa mostrar a sua cara, você não precisa mostrar a sua roupa, você está ali sentado no ambiente de telefonia e você, de alguma forma, não precisa ser o espelho da empresa, né? Só usar a sua ferramenta, a sua principal ferramenta, que é a sua voz. E aí também foi entender por que pessoas trans, travestis, eram sempre contratadas para telemarketing também. E também porque, ao mesmo tempo, por ser um ambiente que acolhe, né, pessoas assim, né, que não podem ser vistas pela sociedade, pelas empresas até então, né, também se criou um ambiente tão adoecedor, porque telemarketing adoecia tanto, né, e desesperava tanto as pessoas que, por tanto tempo, buscavam uma oportunidade, uma, entre aspas, qualidade de vida, né, porque a gente pensava 6 horas por dia, eu vou ter tempo de estudar, vou ter tempo para fazer outras coisas, mas é uma sobrecarga mental muito forte, né. Então, eu fui começar a entender até a parte do recrutamento, quando eles falam, ah, porque não sei quantas pessoas, se vocês não ficaram com a vaga, não sei quantas pessoas lá fora que também querem essa vaga. E aí se cria todo um terror psicológico, porque a gente acaba se submetendo a esses espaços que são de extrema opressão por causa da nossa sobrevivência. Né? Eu acho que é muito interessante, muito importante também a gente entender que quando a gente fala de pessoas pretas, LGBTQIA+, a gente também está falando sobre questões de submissão à nossa sobrevivência. Né? Porque a gente ainda está lutando para sobreviver, né? Para poder manter o mínimo, né, da nossa existência, que é pagar nossas contas, tentar se alimentar. E às vezes a gente não consegue, devido a várias questões, ocupar espaços de trabalho que sejam mais, que tenham mais uma consciência de inclusão, uma consciência mais de acolhimento, né? E às vezes quando você vai ver, né, essas empresas, você quando vê tem pessoas pretas, mas são poucas. Então, assim, ainda há muitas questões quando eu penso de intimidação, de acesso, de oportunidades, que para nós, que somos pessoas pretas, LGBTQIA+, ainda é um pouco distante, ainda, a gente ainda está tendo que chegar, ainda está tendo que empurrar, digamos, né, portas e janelas para poder conseguir acessar.
Eu tinha anotado aqui isso que vocês já falaram e eu acho que é interessantíssimo a gente pensar. Eu acho que é muito massa, né, essa discussão de que, nossa, a gente tem que ser o que a gente é, e a gente tem que mostrar para o mundo, não pode ter medo. Mas realmente, e tá claro, né, nas duas falas, assim, e eu fiquei me perguntando, quando eu tava pensando, e pensando também nessa pessoa, né, nesse ouvinte que pediu essa pauta, que ele não deu detalhes, ele não disse o que ele tá vivendo, eu não sei o porquê dessa necessidade, talvez, né, de sair do armário no trabalho e ser quem ele quer ser. Eu acho muito interessante isso. Mas realmente eu fiquei pensando se essa é uma discussão que é para todo mundo mesmo, né? Porque é isso, assim. Acaba que, de fato, ser quem se é no ambiente de trabalho está muito relacionado a 1 milhão de outras coisas que vai além de você se vestir de determinada forma ou não, né? E eu lembro, por exemplo, eu sou nordestino, né, do Rio Grande do Norte, morei no Acre durante muito tempo. E foi muito engraçado, porque quando eu vim pro interior de São Paulo, eu vim muito com medo, assim, de verdade, porque o que a gente ouve dos interiores, do Sudeste ainda mais, é realmente uma realidade, nesse Brasil pós-2018, pós-eleições de 2018, é que eu poderia enfrentar muitos problemas, né? Assim, de encontrar muita gente eleitora do Bolsonaro e apoiadora de tudo que ele representa. E eu vim com muito medo, assim. E é interessante porque parece que a sexualidade, ela sempre vem antes da gente, assim. Eu fiz um concurso, né? E concurso não precisa de currículo, né? Então, ninguém sabia o meu passado, ninguém sabia de onde eu trabalhei, o que eu já tinha feito. E me disseram que antes de eu chegar, eles pesquisaram minha vida, foram no meu Facebook, foram no Instagram, foram ver quem eu era. E frases do tipo: ah, vai ser legal ter um gay aqui na Câmara, sabe assim? E é muito bizarro você entender, você perceber que é essa uma característica sua que não tem exatamente a ver com o trabalho, ela sempre chega antes, né? Então, quando eu penso sobre sair do armário no ambiente de trabalho, eu fico me perguntando, entendo a necessidade, entendo o que é ocupar espaços, mas eu fico realmente me perguntando se essa não é uma discussão que, não sei, não sei se é necessária, sabe? Eu acho que. Eu tô com medo de não ser compreendido, tá, meus queridos ouvintes? Mas vocês sabem que eu sou confuso. Foi preciso eu dar uma carteirada, sabe, em determinado momento, porque eu não era. Eu comecei a entender que eu não era valorizado, eu não era respeitado naquilo que eu fazia. Eu sou a única pessoa, por exemplo, da comunicação do meu trabalho e queriam me submeter a pessoas que não tinham conhecimento técnico do meu trabalho. E eu, num ambiente novo, numa cidade nova, demorei muito tempo e tentei resolver amigavelmente durante muito tempo, porque eu acho foda também você ser a pessoa que precisa sempre estar demarcando espaços. Eu acho que, infelizmente, é como a gente joga o jogo no Brasil, mas eu acho muito foda você precisar chegar num lugar e você ter que dizer que você é apto para aquilo, porque você foi contratado, seja por uma prova, seja você passou por um processo seletivo, você foi contratado. E eu precisei dar uma carteirada, sabe? Eu precisei dizer, gente, eu não saí da faculdade ontem, eu trabalhei em tal lugar, eu tive. E depois disso, da identidade que as pessoas viam, enfim, da minha noção de, ai, que legal, um gay, eu fiquei sendo uma pessoa que se acha, uma pessoa arrogante. Uma pessoa que, sabe, tem gente que não olha na minha cara no meu trabalho. E eu acabei adotando esse personagem pra minha vida. Adotei esse personagem e liguei um foda-se imenso de tudo bem, gente, vocês querem que eu seja uma bicha má? Não tem problema, sabe? Mas respeitem a porra do meu trabalho. E eu queria perguntar pra vocês se vocês já se sentiram. E, enfim, acho que nas falas já deu para entender um pouco, menosprezados mesmo, né? Nesses lugares. Que às vezes não é necessário dizer nada, às vezes a leitura, né? A gente é lido de determinada forma. Mas como que são essas relações para vocês? Como é que essas relações são tecidas, né?
O que você está falando, Caio, é muito o que pessoas pretas passam o tempo todo, sabe? Essa invalidação das nossas possibilidades, né? Do nosso intelecto, da nossa capacidade, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso também, porque os ambientes de trabalho são uma extensão do social, né? É um lugar que a gente passa grande parte do nosso dia com outras pessoas que são totalmente diferentes da gente, que se criam vínculos sociais ali. Assim, eu entendo também a necessidade das pessoas quererem assumir, né, suas identidades, sua sexualidade nesses espaços, porque, como eu disse, é um ambiente também social. Então, muitos às vezes terminam ali o seu expediente de trabalho, sei lá, vai para um bar. Vai para uma festa com um amigo, com esses colegas, se cria um vínculo, às vezes, e tipo, se fala, né, também ali, se fala da família, se fala da esposa, do esposo, do namorado, da namorada. E quando você vive num ambiente que você nunca pode ser quem você é, e você tem que ficar o tempo todo, né, performando, o tempo todo se escondendo por N motivos, isso acaba adoecendo você. E você ser uma pessoa preta num ambiente de trabalho, também, dependendo do cargo, dependendo da forma, do lugar que você esteja, é você ser questionado e validado o tempo todo, né? Ter a sua capacidade, sua inteligência colocada à prova o tempo todo. A gente sempre fala que as pessoas, elas, a branquitude, ela tem o tempo todo tendo a infantilizar a gente. O tempo todo, tipo, ah, Caio, não é bem isso. Eu acho que, sabe, invalidando o tempo todo. Então, são várias questões que eu reflito, que quando a gente olha para os nossos corpos, né, a gente trabalha essa interseccionalidade, a gente entende os ambientes de trabalho, os ambientes sociais ao qual a gente está inserido, isso, muita coisa começa a fazer sentido e muita coisa também faz com que a gente tenha essa gana, né, de mudar, de revolucionar esses espaços para que eles sejam cada vez mais inclusivos. Eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil, né, dos anos para cá, dessa necessidade das empresas trabalharem essa inclusão, mas muitas delas ainda não sabem como, e quando fazem, fazem de uma forma totalmente errônea, né? Ou trazendo uma só realidade, né? Aquela realidade única, né? Para tentar adequar a uma diversidade de realidade. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter, sim, a possibilidade, elas não têm que ser julgadas, né? Você vai fazer uma seleção, você vai ser contratado pelo que você estudou, pela sua profissão, né, pelo seu desempenho. Mas eu entendo também essa questão do social, dessa necessidade da gente poder ser quem somos em todos os lugares, em todos os espaços.
Isso que a gente está falando, quando vocês estavam trazendo essa questão de como isso se constrói no mercado de trabalho, eu fiquei muito pensando sobre a questão de representatividade. E aí eu lembrei que a Lin deu uma entrevista no Triangulando com a Thelminha, e ela falou uma coisa que, desde que ela falou, eu fiquei pensando muito sobre isso. Que ela disse que a representatividade não é um fim em si mesmo. E eu acho que é exatamente isso. É impossível que a gente tenha alguém que represente todas as múltiplas vivências. Mas quando a gente fala sobre mercado do trabalho, mundo corporativo, existe também uma estética esperada. E aí, quando você estava contando sobre isso, cara, eu fiquei pensando, bom, ok as empresas terem gays. Só que tipo de gay que a gente tá falando? Porque existe uma estética desse gay que ela pode estar. E quando a gente vai olhar de uma forma hierárquica, quanto mais alto se sobem os cargos, mais essa estética dessa gay, ela vai se afunilando. E cada vez mais a gente vai entendendo o porquê, e eu adoro dar nome aos bois, e a gente vai entendendo por que a gente tem ascensões e movimentos políticos, como, por exemplo, a gente ter Eduardo Leite como um candidato que se diz LGBT, mas depois diz que a pauta não é relevante. E isso é um reflexo muito claro também de que mundo corporativo que a gente está falando, que essa é a estética esperada. A gente está falando de uma performance de masculinidade que não parece ser gay, porque nas reuniões corporativas é interessante que você tenha alguém que tenha essa passabilidade, né? Porque a gente também foi criado numa sociedade em que características femininas, ditas, né, do lado feminino da força, em um homem, elas são um demérito, e um demérito até do ponto de vista profissional. A gente vai colocar em xeque as nossas habilidades. E um outro gancho que eu faço, que o Di falou, é o que a própria pesquisadora Lia Weiner vai trazer no livro, né, entre o encardido branco e o branquíssimo, de que a gente, a ideia de raça, ela vai nascer dessa base de que a intelectualidade, ela vem de um ponto de vista branco. E aí a gente vai perceber como que essa lógica se retroalimenta. E uma coisa que eu acho que ela traz, que é interessante também a gente falar, é que até mesmo dentro da própria branquitude, a gente tá falando de uma diversidade de pessoas brancas, né? Então, até mesmo dentre as bichas brancas, existe aí uma hierarquia que se estende e que torna essas valas de desigualdade social muito maiores. Então, acho que quando a gente vai pensar sobre essa construção, eu já me vi, por exemplo, em situações que eram, sei lá, por exemplo, rodas de conversa sobre gênero e sexualidade com alunos. E eu e outros LGBTs participando, tudo era levado do ponto de vista como se fosse uma grande brincadeira. Tipo, ah, eles estão brincando de pauta LGBT. E eu venho de um lugar que a área da educação, e aí a gente vai lembrar de Paulo Freire, né, que se pressupõe que a escola seja um espaço de construção crítica, em que é muito perigoso esse raciocínio, essas pautas serem levadas como se fossem levianas. E eu acho que, e aí eu tô falando de um setor de mercado específico, né, mas se a gente for ampliar para o mercado todo, a gente vai perceber o quanto muitas vezes, onde eu quero chegar, que eu tô dando essa volta, mas eu vou fechar esse parêntese, é que se a gente for olhar, a diversidade, ela virou um valor agregado de produto. Então, a empresa, ela usa a diversidade como um valor agregado. Olha, nós somos diversos. Por quê? Porque de acordo, por exemplo, com a McKinsey Company, que é uma empresa que faz pesquisas de mercado voltado para a área de comunicação, quando uma empresa ela fala sobre diversidade, ela tem um valor de sobre o faturamento de um aumento de até 35%. Então, por que que eu falo de diversidade? E eu tenho uns LGBT, que é um povo feliz, né, gente? LGBT é um povo feliz, um povo engraçado. A gente coloca, a gente vira acessório. Acessório de que agrega valor ao serviço, que agrega valor ao produto. E aí a gente vai vendo um movimento virar mercadoria. Eu dei essa volta, mas era nesse ponto que eu queria chegar.
E ótimo gancho para a gente falar do lance dos estereótipos, né? Uma das pessoas que acabou respondendo, contando um pouco da história, falou disso, assim, falou que foi contratado numa startup. A conversa já com startup é um negócio que você já imagina um partido novo, né? No mínimo. E daí ele foi contratado na startup e, enfim, né? Na entrevista, a mulher perguntou um pouco da vida dele, né? A recrutadora. E ele foi falando, disse que morava com o cara, e daí ela perguntou o que que eles eram. Ele falou: ah, meu marido. E o olho dela brilhou, assim, né? Porque é isso, gente. Caralho, a gente tem um gay que é casado, ele tem uma família, então assim, ele tá muito dentro, ele é branco e ele é casado, ele tá muito dentro do combo aceitável, né? Que é o que não é. Seria diferente se ela não, eu vou pra balada todo final de semana. Provavelmente a recepção seria completamente diferente, porque no imaginário é que a gente tá fazendo suruba todo dia, né? Ser gay é a gente sair por aí fazendo loucuras. E que tanto que essa foi até nas entrelinhas, um pedido do meu pai quando eu saí do armário, mas essa é outra história. E daí ele foi. Aí tá, ele contou um pouco da vida, falou dos problemas que ele já teve em outros lugares, e enfim, foi contratado. Só que é isso, ele disse que o problema foi que a empresa esperava que ele fosse a gay do, sei lá, da novela, sabe? Feliz em todo momento, que sabia falar de moda, de cabelo, de não sei o quê. E quando ele começou a chegar muito cedo de mau humor, porque ele tem mau humor de manhã, começou a cair a casa, assim, para ele, meio que, né? E a mulher, essa mulher específica que tinha um cargo de chefia, queria falar sobre RuPaul, queria falar, sabe assim? E daí, quando ele me contava, eu lembrei de uma história, eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei, uma empresa privada. E teve um dia que chegou uma mulher, uma apresentadora nova de um programa, assim. E ela era uma apresentadora influenciadora lá em Rio Branco, conhecida e não sei o quê, amiga das gays, sabe assim? Essas mulheres, amigas das gays loiras e que andam com gays assim para as baladas caras. E é engraçado porque eu tava na redação e tava falando com as pessoas que eu trabalhava todo dia e brincando, como eu sempre faço, né? Porque ao contrário dessa gay que me contou a história, minha amiga, eu sou bem-humorado de manhã. E ela chegou achando, assim, eu era a única pessoa que tava falando lá com eles, o único gay do lugar, assim, assumido mesmo. Ela chegou já me chamando de, sabe, assim, mana, não sei o quê, muito amiga, muito friendly, muito. É isso mesmo, garota, não sei o quê. E eu fiquei olhando, assim, eu falei, gente, mas senhora, quem te chamou, amor? É isso, é muito doido, porque assim, a gente acaba sendo colocado num lugar que a gente precisa, aparentemente, para ser aceito, ou é isso, a gente tem uma estética muito definida, né, assim, que é o menos feminino possível, com menos traços, e a gente vai ser muito bem respeitado. Se a gente for malhado, se a gente for branco, tiver o cabelo no lugar, usar uma camisa de botão e um sapatênis, meu amor, a gente entra em qualquer lugar, entendeu? Joguei para um grupo grande de São Paulo, essa daqui
Exatamente.
um grupo extenso. Mas assim, quanto mais longe a gente vai ficando disso, a tendência é querer nos. Se a gente for bem humorado, então a tendência é a gente colocar realmente na comédia, né? No. Amo, sabe assim, sempre gostei muito do trabalho do Paulo Gustavo, mas eu sempre senti que esperavam de mim um gay muito divertido, alguém que, sabe assim, que envolve, que tem história para contar. E não, amor, eu não sou essa pessoa, assim, desculpa, assim, por mais bem-humorado que eu seja, eu não sou uma pessoa que carrega esse tipo de necessidade de Com os meus amigos, eu tô fazendo piada 24 horas por dia. Mas não espera que eu seja a pessoa que vai tornar o ambiente de trabalho legal e friendly e dizer que todo mundo é amigo de gay, sabe assim? Toca uma pras gays, assim, sabe? Não vai acontecer. E daí, eu queria muito saber o que vocês acham disso, né? Esse lugar dos estereótipos que são construídos muito claramente, que são estereótipos que eu entendo que extrapolam o ambiente de trabalho, mas que de alguma forma, talvez a mídia seja muito responsável por isso, as novelas, as produções ficcionais, e eu estudo isso, me interesso por esse assunto, estudo isso academicamente, eu acredito que é uma construção que foi muito, cara, que cagou muito o rolê, assim, sabe? Da gente que vive, que é exatamente esse grupo que tá lutando por coisas e que quando a gente vê é um desserviço e quando você olha, pô, um beijo na Globo, assim. Ah, legal, mas que beijo é esse? Quem são as pessoas que estão beijando? Os caras que estão beijando, que estão dando o primeiro beijo na novela das nove, sabe? Não é o gay que você vai... É o gay que é aceito. É o gay que as pessoas querem nos trabalhos. As pessoas querem ser amigas. E o que vocês acham disso? Eu vou botar a bola pra vocês, porque eu já falei demais também.
Tá tudo muito complicado, né? Eu lembro que quando tava no meu processo, né? De poder me entender melhor como uma pessoa gay, né? E logo depois, né? Depois que eu me entendi como uma pessoa gay, eu fui me entender como uma preta bicha, né? Porque eu fui entender que não era só gay. Eu também era uma pessoa negra e que tinha outras opressões que recaíam sobre o meu corpo. E eu lembro que nesse processo de construção que eu tive, os primeiros acessos a filmes, a literatura LGBT, era sempre muita branquitude, sempre muito bem sucedido. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, né, sobre um romance, né, gay, que se passava em São Paulo, e os personagens, aos 23 anos, já era muito bem sucedido, era um publicitário que tinha um apartamento enorme no centro de São Paulo, e o outro era professor de academia, mas também de uma família muito bem sucedida, né? Todos muito padrões, malhados, brancos. E a imagem sempre foi muito essa, né? A construção sempre foi muito essa, de que esse movimento, né? Esse lugar do gay era esse lugar branco, do bem sucedido, do padrão. E isso refletiu, né? E reflete até hoje de várias formas, né? Na mídia, né? Quando você vai ver uma preta bicha, eu coloco dessa forma, né? Porque eu entendo que o que vem, né? A primeira opressão que recai sobre um corpo gay negro é o racismo, né? Em seguida vem a LGBTfobia. E aí eu entendo que quando a gente é colocado nesses espaços, né? De entretenimento, é sempre muito o cômico, né? É o dono do salão, é o melhor amigo da protagonista ou do protagonista, né? Tem que sempre falar uma coisa engraçada, sempre tem que ser o alívio cômico de alguns momentos, parece que não leva nada a sério, né? Não tem espaço para afeto, né? É uma pessoa que é sempre muito caricata, né? A gente tem um exemplo muito forte, né? Que é Vera Verão. Se a gente olhar para os anos 90, né, início dos anos 2000, Jorge Lafon, no pessoal, não era aquela figura, né, que todo mundo... Que ele performava ali na televisão. Né? Ele era uma pessoa muito mais contida, uma pessoa mais tímida. Né? E ele passou por várias questões de opressão, né, devido ser uma pessoa negra, gay, né, ser uma preta bicha abertamente numa sociedade que é racista e LGBTfóbica. Então, é muito complicado porque há esse estereótipo de que a gente tem que estar nesse lugar do humor, né? E que a gente não tem problemas reais, não é levado a sério. A gente, de fato, é colocado como chaveirinho, né? Como se fosse só, muitas vezes, até uma coisa descartável. Né? Que as pessoas não precisam se preocupar. Você pode ser gay desde que você se mantenha nesse espaço, né? E é muito louco, porque eu trago isso aqui pra minha realidade. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. É um lugar extremamente religioso, um lugar que votou com força com aquele ser que tá na presidência. E aí, quando você olha, né? Eu fiz até um questionamento outro dia no Pretas Bichas, quantas festas de aniversário, quantos espaços, né? Pretos de subúrbio, de favela, de periferia, que você encontra casais, né? Negros, LGBTQP+, casais gays, né? Quais são os espaços que você, às vezes, está numa festa, que você encontra, né? Pessoas negras, LGBTQP+, de fato. E aí você percebe que não tem espaços, não tem casais. Eu não tenho, eu moro aqui na minha rua há 31 anos, eu nunca vi um casal negro gay morando. E aí você abre as redes sociais, você vê pessoas, homens gays, né, brancos, casando, e sempre nesse lugar muito do acesso, né, um arquiteto, um médico, enfim. É tanta questão, porque aí você entende que não é só é toda uma estrutura, né, que impede, e aí eu trago muito no meu ponto de vista, no meu ponto de vivência, porque eu acho muito importante, é o que a minha luta, ela se faz todos os dias, que mesmo, né, a gente lutando contra uma mesma questão que é a homofobia, a gente ainda tem que lidar com outras questões. É o que eu falo para os meus irmãos e irmãs pretas. Não adianta a gente falar só sobre racismo, a gente tem que falar também sobre a LGBTfobia, sobre o machismo, sobre outras questões que recaem de opressões sobre os nossos corpos. Da mesma forma, eu falo para vocês que são LGBTQIA+, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar de estruturas sociais, a gente precisa falar de várias questões que oprimem os nossos corpos e não nos permite acessar espaços. Não permite a gente, de fato, né, conseguir acessar lugares de potências, sabe? É muito louco eu ter que sair daqui, né, da Zona Oeste do Rio, porque, de fato, não é um lugar que eu me sinta totalmente seguro por ser um lugar totalmente religioso para poder ir, né, eu tenho que alavancar financeiramente, eu preciso ter grana para sair daqui para um espaço que, aparentemente, entre aspas, vai ser mais receptivo ao meu afeto, a essa construção de família a qual eu quero, que eu desejo. Então, assim, é muitas questões que aí entra a questão da solidão da bicha preta, né, da preta bicha. Que não é só o fato de você não ter um boy, mas é o fato também da gente viver essa estrutura racista que nos coloca nesse lugar de solidão. É muito triste eu ver amigos, né, que são potências incríveis, que têm tudo para crescer nas suas profissões, mas o tempo todo sendo silenciados pelo fato de serem gays, por serem negros, né? Porque é uma coisa certa, gente. A branquitude, quando fala, todo mundo para pra ouvir. Não importa quem seja. Se é hétero, se é gay. Quando é um homem cis branco, né, todo mundo vai parar pra ouvir. Pode falar a abobrinha que for, a galera vai validar o que a pessoa tá falando, porque é essa estrutura da sociedade. A estrutura que a gente vive foi fundamentada na branquitude. Então, é impossível, né, que os espaços de trabalho, que os espaços audiovisual, o que for, não se baseie nessa estrutura, nesse padrão, né? E aí isso gera outras opressões, como eu falei agora.
Eu fiquei pensando duas coisas, né? Desse que é, como vocês têm trazido, é bem profundo, assim. Acho que a primeira questão que eu fico pensando é o quanto muitas... Vou tentar elaborar de uma forma que não pareça... A gente sempre criou os afetos e a gente sempre idealizou as coisas a partir da norma que foi a nossa referência. Então, o nosso ideal de família é a família heteronormativa que a gente viu. O casamento se tornou um desejo de muitos. Eu fico pensando até que ponto também esse ocupar esse espaço no mundo corporativo É, isso que você trouxe também, Caio, de que o gay que é casado, ele é mais respeitado. Muitas vezes, até que ponto, quando a gente tá tentando subverter um sistema, a gente dá a volta e cai no mesmo lugar. Porque se a gente também for idealizar o mesmo mundo heteronormativo como a nossa régua de medida, a gente vai estar retroalimentando um sistema. E eu acho que, e sem contar o que o Di trouxe, se a gente for passar a régua racial, então é aí que o negócio explode, porque a gente ainda vai falar. Eu lembro de uma vez que, inclusive, eu estava conversando com o Di sobre a questão de responsabilidade afetiva, e ele disse uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, que eu perguntei sobre responsabilidade afetiva. E ele me disse que enquanto gays brancas discutem responsabilidade afetiva, bichas pretas estão discutindo ainda o que é afeto. Então, acho que quando a gente vai falar desse lugar do que é ser gay dentro de uma empresa, é a gente olhar que searas a gente está falando. E eu acho que aí também vai perpassar uma questão de que a gente cresceu também numa sociedade que tinha aquele mito de que a gente tem uma vida profissional e uma vida pessoal. E quando a gente está no trabalho, a gente entra. E não dá pra gente descolar, porque nós somos seres integrais. Então, acho que quando a gente fala sobre essa questão. Tudo que a gente tá falando de família, de afeto, de construção de tudo, a gente também não dá para desvincular partes de nós. A gente também tá trazendo aí de uma forma integral.
Eu queria pensar um pouco no seguinte: longe de mim ter a fantasia de que o movimento, de qualquer tipo de movimento social, ele é homogêneo, que ele não é, obviamente, são grupos dentro de grupos que são dentro de grupos, afinal de contas, porque são demandas e somos pessoas e somos complexos e temos muitas coisas envolvidas. Mas quando se fala, em gays, eu me incomodo um pouco com aquele, né? Com gay padrão, sabe? Eu me incomodo no sentido de entender que estamos em lugares muito diferentes. Por exemplo, eu tenho muito. Enfim, eu morei em São Paulo em 2018 e tive muito. E São Paulo me assustou muito. Eu fiquei muito pouco tempo porque eu tive muito medo da cidade, assim, sabe? Porque eu lá no Acre, pelas experiências profissionais que eu tive, eu confiava muito no meu trabalho, eu confiava muito em quem eu era e no que eu estava construindo para mim. Quando eu cheguei em São Paulo, e talvez eu tenha ido muito com uma noção errada, sabe assim, tenha criado uma fantasia na minha cabeça, a cidade me assustou quando eu entendi que, como homem, como alguém que veio do norte, que é do Nordeste, veio do Norte, e fui entendendo um pouco essas camadas de como são lidas no Sudeste, como alguém que estava no início de um processo, assim, 2018 eu já vim estudando raça, mas eu estava no início de elaboração de muitas coisas na minha cabeça, de compreensão da minha família. E assim, São Paulo me assustou muito, porque eu fui entendendo que eu não era alguém da comunicação que tem em São Paulo, sabe assim? Eu não sou alguém um jornalista descolado da Vila Madalena. Eu fui entendendo quem eu era, eu fui entendendo, eu acho que se teve alguns aprendizados que rolaram na minha cabeça no período que eu tive em São Paulo, foi isso, foi entendendo muito as minhas camadas e os lugares que eu ocupo e o preço que eu precisaria pagar, bem, tô fazendo aspas aqui para você que tá ouvindo, para chegar em determinados lugares, porque eu acho que eu tive diante de uma realidade muito diferente da que eu tava. Então, assim, quando eu vejo esses gays padrão, que eu já linko também um pouco com o que o Diego falou, o Di falou, o lance de ser bem-sucedido, a figura do gay bem-sucedido, né, que ele leu no livro e que é esse gay bem-sucedido que a gente encontra normalmente nas redes sociais, eu tenho esse ranço porque eu fico pensando assim: como que chega com esse outro grupo? Como que a gente se. Como que esse debate chega até lá, entendeu?
Não, eu só queria pegar esse gancho da branquitude, porque como eu sempre falo aqui como eu falo no Papo de Machona, o problema não é ter privilégios. O problema é o que você faz nesse lugar, né? Não se exige das pessoas que tenham privilégios que elas façam a Madre Teresa, doe tudo, pegue o escotinho. Não é isso. E aí eu acho que o grande questão é uma autorresponsabilidade histórica de entender que nós brancos também fomos racializados. E eu acho que é o grande ponto de ruptura nessa discussão é que é confortável fazer a Cláudia Leite fechar os olhos pra não ver passar o tempo. É muito confortável eu dizer que eu não tô vendo. Ah, racismo, ai, gente, é tanto mimimi, é tão difícil. Porque é desconfortável. Claro que é desconfortável a gente olhar e entender que numa estrutura racial como brancos, a gente tá num lugar de vantagem. E que tá posto, né? E acho que a grande questão de ter uma branquitude crítica é... É claro que a tomada de consciência é para mudar a estrutura. Porque automaticamente termos uma branquitude crítica, criticarmos que nós somos na estrutura, não muda a estrutura. É a primeira consciência para a gente mudar o rolê, né? Uma coisa que vai sobrepor a outra. Então, acho que o grande ponto é esse. Primeiro, entender que a gente também foi racializado, a gente vai precisar passar por um letramento racial. É um rolê de assumir uma autorresponsabilidade. E eu acredito muito no poder da educação. Acredito que o diálogo seja necessário. E eu acho que a gente também precisa começar a romper. Eu falo do lugar de uma gay branca mesmo. De terceirizar a responsabilidade de sermos ensinados. Não dá pra gente ficar dizendo pra oprimido contar pra gente que é opressor, porque a gente é lido socialmente como branco e a gente tá num papel de opressor. Me conta como que é ser oprimido, a gente tem que estudar, a gente precisa levantar. Não dá pra gente ficar reproduzindo falas de Rodolfo do Big Brother de falar, ah, eu não sabia, me conta, me ensina como é sofrer. Eu acho que é muito a gente deslocar e essa questão desse deslocamento, ela tá muito ligada também com a questão de sermos homens. Porque o machismo nos dá uma passação de pano sem fim. A gente já muito... As nossas irresponsabilidades são muito entendidas, né? Falar, mas ele é homem, gente. Homem é desse jeito. Então, acho que quando a gente fala desse entrecorte, a gente tá falando do recorte G, a gente tem essas duas problemáticas. A gente tem uma questão racial, mas a gente também tem uma questão de gênero. E acho que, pra começar a romper essa lógica toda, é a gente entender que a gente também é responsável pelo combate ao machismo e o racismo. E acho que onde eu quero chegar é que a gente precisa acabar com a síndrome do alecrim dourado. Porque a gente sempre se coloca que o tóxico é o outro, que o racista é o outro, que o problemático é o outro. A gente nunca se coloca nesse lugar de que ou a gente assume que a gente também faz essa roda girar e a gente é responsável por mudar o rolê, ou a gente não avança.
É muito interessante isso que o Renato está falando, porque... Recentemente eu senti na pele, eu sendo uma pessoa cis, né, preta, gay, a transfobia por causa de um posicionamento que eu tive. E aí é muito louco refletir sobre isso, né, até trazendo essa pergunta, Caio, porque eu acho que o que está faltando de verdade é a gente se escutar e a gente se importar de fato com as vivências e as dores que não são nossas, sabe? Porque na prática, né, na vida real, muita coisa não é feita, né? Os discursos são muito bonitos, a didática é muito linda, né? Os conceitos são necessaríssimos, mas na prática a gente não vê, de fato, as coisas acontecerem. Porque muitas das vezes as pessoas não estão dispostas. Né? Quando eu criei o Pretas Bichas, eu criei um propósito ali de, antes de tudo, de me enxergar, né? Porque eu não conseguia enxergar ainda um espaço, né, onde tivesse pessoas negras, LGBTQP+, com vivências muito mais próximas da minha. Então, quando eu comecei o Pretas Bichas, de fato, era um lugar... Até então, só para bichas pretas, mas eu fui entendendo que existia uma demanda, né, de pessoas das outras siglas, né, LGBTQP+, negras também, para ser colocadas. E ali virou meu quilombo. Eu falo que o Pretas Bichas é o meu quilombo. É o meu lugar de acolhimento, de construção, desconstrução do Diego diário. Então, eu entendo, assim... que ainda falta muito dessa empatia, ainda falta muito dessa escuta, né, desse entendimento. É muito interessante porque eu tinha uma problemática, acho que eu não sei nem se comentei isso com o Renato em algum momento, eu ainda estou tentando desconstruir isso com o discurso de masculinidade. Porque até então eu não via isso ser feito de forma séria, como o Renato e outras pessoas que a passei a acompanhar, fazem, né? O Renato, com papo de machona, eu acho que ele cutuca muito ali a branquitude, né? E ele tá num espaço em que a gente sabe que é um espaço de privilégio, né? Por ele ser uma pessoa cis, branca, mas ele usa esse poder, digamos, para poder criar essa consciência, essa empatia. E é algo que muitos não fazem, né? Como o próprio Renato disse, fazem a egípcia, né? Não querem tocar naquele assunto. E aí eu tinha toda essa questão, porque quando eu vi os debates de masculinidade, eu não me sentia inclusa, e aí muitas das vezes me incomodava, né? Eu não entendia o porquê, porque daquela existência, né? Daquela questão ali, sempre muito heterossexual, né? Que os debates pra mim eram sempre para homens brancos, cis, héteros, né? E aí, quando eu tive esse ataque transfóbico, eu entendi o porquê. A ficha caiu. Eu falei, cara, a gente tá precisando falar sobre machismo. A gente precisa falar sobre transfobia real, mas a gente precisa também interseccionar essas realidades, porque a vivência de um homem branco não vai ser a mesma da vivência de um homem negro, né? Enquanto o homem branco tá trabalhando essa questão ainda de ser uma pessoa melhor, um homem melhor, o homem preto ainda muitas das vezes não é visto nem como homem, né? É sempre colocado nesse espaço de objeto, de violência, de marginalização. Então, assim, é muitas questões que eu acho que precisam começar a ser debatidas, que precisam ser vistas por todos, né? Marsha P. Johnson sempre disse isso. Não adianta a gente lutar só por uma opressão, a gente tem que combater a todas, porque acaba o racismo, continua a LGBTfobia, acaba a LGBTfobia, continua o racismo e por aí vai. Então, assim, são várias questões que eu sozinho não vou conseguir demandar, o Renato sozinho não vai conseguir demandar, outras pessoas sozinhas não vão conseguir demandar, as pessoas precisam começar a, de fato, a se juntar e a debater isso. A gente está beirando um ano de eleições, com várias questões a serem colocadas, né? Várias questões que é importante e decisivas para a vida de muita gente. E de fato, aquele ninguém solta a mão de ninguém precisa ser real, né? Senão a gente vai cair de novo numa outra armadilha, né? Eu falo, gente, a gente tem que fazer o primeiro turno acontecer. Não adianta depois chegar igual um desesperado, fazer bolo e não sei o quê para tentar virar voto no segundo turno, porque no primeiro turno a galera que tinha que se juntar, a gente tinha que se juntar, né, para construir uma sociedade mais democrática, mais aceitável, mais acolhedora para todos, se a gente não olhar de uma forma que seja conjunta, né, que se crie esse espaço de empatia, a gente não vai conseguir avançar nas pautas, né? Porque sempre vai ter essa questão muito forte do primeiro meu problema, depois o seu. E a gente tem que entender que o problema do outro também é meu.
Posso só pegar um gancho, né, nesse que o Di trouxe no final, uma carona? Porque eu acho que isso que ele tá comentando sobre a questão do cenário político é muito claro a gente ver que a gente tem um problema para eleger heróis. E um problema para. E como movimento LGBT, eu digo, sabe? Quando a gente vê, por exemplo. Gente, eu juro que não é uma questão pessoal, né? Mas é o exemplo que me vem na cabeça. Quando a gente tem, por exemplo, Eduardo Leite, que desponta no cenário político, e a gente tem, sabe, aí vão as. E a defesa sempre parte do mesmo lugar. É sempre o pacto narcísico da branquitude. É gay branca defendendo Eduardo Leite. Ah, mas o Eduardo Leite se assumiu no país que mais mata LGBT. Gente, é sério, assim. Que LGBTfobia que esse cara sofre? É óbvio que na estrutura ele vai sofrer, vai. Só que existe uma passabilidade, existe uma blindagem social, tem que trazer um recorte de classe. O cara não pega metrô. Então, ele, sabe, não dá para dizer assim, nossa, ele vai sofrer horrores. E aí, eu tô querendo dizer com esse exemplo, é que a gente vai falar quem são os nossos heróis de fato. Porque se a gente se contenta com esses heróis que são eleitos, e aí a gente vai olhar quem de fato deu a cara a tapa, né? O Di falou sobre a questão da Marsha P. Johnson. Aqui em São Paulo, a gente tem a Erika Hilton. Foi a mulher mais bem votada do país. E a questão que a gente tem que se perguntar é, tá, beleza, nesse rolê político que a gente tá, será que a gente participou da eleição de Erika Hilton? Será que nosso voto foi dado para ela? Porque eu acho que é sobre essa questão, né? A gente fala, ah, o que que a gente pode fazer nesse lugar de representatividade de branquitude? É pensar se a gente mantém a mesma lógica de poder. Pegando esse gancho que o Di trouxe sobre o cenário político, a gente não avança, a gente fica remando no mesmo lamaçal e a gente não vai avançar. Eu acho que um grande X também é esse problema de que a gente não tem uma consciência do movimento LGBT enquanto movimento político, mas que olhe para além do nosso umbigo, né? Acho que esse é um ponto que é importante.
Eu só queria falar uma coisa, que eu acho que é muito importante também, isso que o Renato disse, compartilho muito do que ele disse, é que a gente conheça a nossa história. As pessoas não conhecem a história das construções dos movimentos. A história pela luta pelos direitos LGBTQP+, pelos direitos, né, de pessoas negras. A gente não retorna aos nossos ancestrais para entender que a gente não chegou aqui por acaso. Né? Porque tem gente que... Algumas pessoas acham que ser quem somos hoje foi, tipo, uma coisa simples, fácil. Muita gente morreu pra gente estar aqui hoje podendo ter esse espaço. Né? Se a gente pensar na época da ditadura, se a gente pensar em outros momentos terríveis que a gente viveu na nossa sociedade, a gente consegue refletir que não, nunca foi fácil, né? Quem foram de fato os nossos heróis, quem de fato colocou a cara a tapa para que a gente pudesse estar aqui. Quando a gente fala até de Marsha P. Johnson, eu lembro que teve com a Revolução de Stonewall, né? Tem aquele filme horroroso que fala sobre a Revolução de Stonewall, que coloca a branca cis, o gay branco cis lá como herói de tudo, sendo que quem começou esse rolê todo foi primeiro Stormy Daniela Vieri, que era uma mulher lésbica preta, né, que trabalhava como segurança no bar de Stonewall, lá nos Estados Unidos, em Nova York. E depois vem Marsha P. Johnson e Silva Rivera, que eram travestis, né, mulheres trans, drag queens, que ganharam nessa luta, né? A Marsha P. Johnson, uma mulher trans, travesti preta, e Silvia Rivera, uma travesti, mulher trans latina. Até hoje, eu até postei isso no Pretas Bichas, quem quiser assista lá no IGTV, o discurso da Silvia Rivera, quando ela sobe no palanque, né? E tá lá todos naquela marcha lá pela luta dos direitos civis de pessoas LGBTQP+. E ela é vaiada, antes dela começar a falar, ela é vaiada pela plateia que em si é formada, na sua grande parte, por gays brancos cis, né? Que primeiro a galera toma coragem, leva na cara, e depois vem a galera que quer sentar na janela, né? Então, aí essa galera da janela, né, tava lá vaiando, gritando, a Silvia Rivera, e a Silvia Rivera falando, né, sobre todas as violências que ela sofreu, todas as violências que pessoas negras e latinas, gays, LGBTQP+, estavam sofrendo e que precisavam do apoio deles. E no final ela é aplaudida, mas mesmo assim, devido a tanta resistência, a tanta falta de empatia por uma luta que era de todos ali, ela gera uma depressão, se afasta do movimento, que é muito constante isso, né? As pessoas não se sentir, que não se sentem acolhidas, que são silenciadas, se afastarem da luta porque não tem esse entendimento, né? Esse apoio. Então eu queria muito que as pessoas se preocupassem mais em conhecer a história, né? E lessem, né? Lessem, estudassem. A internet, o papel do criador de conteúdo, eu sempre falo isso, é a gente introduzir as reflexões. Eu não vou conseguir ali no Pretas Bichas, num vídeo, aprofundar. Eu vou trazer para você um gostinho, né? Eu vou introduzir ali a questão, mas é o querer do outro de aprofundar, de entender, de ir atrás, para poder a coisa acontecer, porque senão fica vazio.
Vamos lá. O quadro número 1, que ele diz: não me contaram, o que que não me contaram sobre ser adulto? E eu vou dizer uma coisa assim, eu normalmente sou muito irreverente nesses quadros, mas eu fiquei pensando sobre umas coisas essa semana, e assim, é engraçado, a gente fala muito, eu ouço sobre síndrome do impostor há muito tempo, desde muito novo, na adolescência a gente ouve sobre isso. Mas eu quero dizer assim, que não me contaram sobre ser adulto, que é muito mais comum, é muito mais visível a síndrome do impostor no nosso dia a dia, em pequenas ou grandes decisões. Então, eu acho que, eu pelo menos, eu não sei como é que estão as gerações mais novas aí, que parecem que são muito mais seguras do que a minha geração que cresceu ali nos anos 90 e tal. Eu só sei que é muito difícil ser adulto, tá? E eu acho que nenhum pai que criou filho nos anos 90 nem passou na cabeça deles o que é síndrome do impostor e, enfim, precisamos falar sobre isso em casa. Então, eu lido com a minha síndrome do impostor só todo dia, tá, gente? Em qualquer decisão que eu vou tomar, decisão de que vai modificar um pouquinho aqui a minha vida, seja, sei lá, procurar um freela, seja sonhar com mudar de emprego, mudar de cidade, que são decisões grandes assim, e tudo isso é um impostor desgraçado que vem junto. Então é isso que eu quero avisar. Se você tem 20 e poucos, talvez esse seja o seu futuro. Mas eu queria saber de vocês o que não contaram para vocês sobre ser adulto.
Ah, eu amei que você trouxe. É tão bom a gente não se sentir só, porque, gente, adorei. Léa, obrigada, senhora, é muito bom. Porque o que não me contaram é exatamente. Gente, o que não me contaram é que, assim, primeiro que é a questão da crise dos 30, eu tô com 28 indo pra 29. Só que, gente, dá um plot twist que é inexplicável. Primeiro que a astrologia vai dizer que você começa a ser regido pelo ascendente, o que pra mim é uma esperança, né? Porque eu tenho Lua e ascendente em Aquário, sou pisciano. Falei, não, gente, tem que dar uma equilibrada, porque, gente, essa coisa da Branca de Neve sem limites precisa dar uma aprimorada. E aí eu tô nesse processo, assim, sabe? De construir essa questão dessa crise dos 30, que essa coisa do ascendente. Síndrome do impostor começou a fazer participações super frequentes no dia a dia. Falei, menino, né? Eu acho que é muito. Isso não contaram que seria nesse nível, assim, dessas críticas e autocríticas e cobranças loucas.
É, tem tantas coisas que não me contaram, né? E eu acho que uma das principais foi que eu vivia nessa sociedade, né? Que gera tantas opressões e tantas questões que me impediram, né, de acessar coisas, espaços, enfim, de várias formas. E também sobre como isso recai no, no, na minha psique. Mas também eu acho que o que não me contaram é que eu não preciso idealizar tanto. Eu acho que a gente tem que acreditar assim nos nossos sonhos, a gente tem que levantar da nossa cama e fazer pela gente, porque senão ninguém vai fazer, né? Isso é fato. Mas a gente também tem que entender que o hoje importa muito do que ficar idealizando um futuro que muitas vezes pode não chegar. Hoje eu tô com 31 anos e de fato, Renato, o que impera é o ascendente, meu ascendente é virgem. E eu tô uma coisa com limpeza que eu nunca tive na minha vida. Meu signo é aquário e meu ascendente é virgem. Então, tipo, hoje eu tenho uma coisa muito mais forte com limpeza do que antes. Só que, de alguma forma, esse também, eu tô num processo muito. Eu tô tendo umas reflexões muito profundas sobre o que é envelhecer sendo uma pessoa negra, LGBTQP+, no mundo. E aí eu fico. São várias reflexões que, enfim, vai dar um podcast aqui se eu trouxer pra vocês.
É, pequenas alegrias da vida adulta. Eu aqui eu vou ser, né, um pouco talvez vago, mas é o seguinte, eu enfim, trabalho muito, né? Trabalho 8 horas fora de casa, não tenho tempo de cozinhar. Então, a minha pequena grande alegria da vida adulta é quando eu consigo fazer minha própria comida, que eu não preciso ficar comendo bobagem. Que eu me descobri uma pessoa que gosta de cozinhar. Não era essa pessoa, mas hoje em dia eu sou uma pessoa que ama, enfim, eu amo me aventurar na cozinha. E minha pequena alegria da vida adulta é quando eu faço a comida, quando a comida acaba de ficar pronta. Para mim não tem restaurante que se compare à comida quente que eu faço. Desculpa, mas é o meu gosto, né? Não tô chamando ninguém para vir comer aqui em casa. É, porque vai que não é boa a comida, né? Eu tô falando assim, quando eu produzo meu próprio alimento, quando eu sei exatamente o que eu coloquei, quando eu faço escolhas conscientes de determinados alimentos em detrimento de outros, quando eu tenho a possibilidade econômica, que tá cada vez mais difícil nesse país, de fazer boas escolhas, alimentares e poder produzir minha própria comida. Enfim, é um puta de um privilégio quando eu consigo fazer isso. Eu me sinto muito bem-sucedido, muito vitorioso. E alguém que vai ter uma semana seguinte muito bem, assim, que eu tô com as minhas marmitas todas prontas, assim, sabe? Enfim, é bobagem, mas é minha pequena alegria da vida adulta. É, eu queria saber qual que é a pequena alegria da vida adulta de vocês.
Eu pensei num paradoxo entre ser um millennial e uma geração Z, porque assim, a pandemia me trouxe. Eu já gostava antes, mas agora eu tô inteiramente apaixonado por café. E eu consegui aprender a fazer um café gostoso, porque antes era uma tragédia. Meu
Eu tô
café era. Então, meu
aprendendo, né?
café era.
Porque eu não sei.
a esperança, cara. Isso que eu descobri, eu fiz isso porque era muito ruim, mas muito ruim. Mas, gente, eu consegui. E eu me descobri apaixonado por café. E, ao mesmo tempo, teve uma outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe, e aí também falando de um privilégio, que é resolver as coisas através... Gente, olha aqui, não quero parecer... Gente, sou super pisciano, amo pessoas. Mas quando você precisa resolver um problema burocrático da vida adulta, que você resolve por um aplicativo que você não precisa de ninguém. Gente, é a liberdade sem fim, porque você entra, faz, resolve e acabou. Você não precisa de ninguém, você não precisa de intermediário. Você vai... Gente, é lindo. E quando funciona, porque quando trava também, aí você fica puto pra cacete. Mas quando funciona, é lindo.
Eu acho que a minha pequena alegria da vida adulta são os meus 13 gatos.
13? Quantos?
13 gatos e uma cachorra. Eu tenho 13. Eu virei a tia dos gatos, gente. Não tem como. Procura-se um amor que ame gatos, tá? Já faço minha propaganda aqui. Pra se relacionar com essa preta bicha aqui, tem que gostar de gatinho. Senão, pode ir embora.
Eu tô em choque.
A casa é grande e tá? Tal, então tem como, tá, gente? Tem quintalzão, tem... Toda uma questão, toda uma estrutura aqui que me possibilita ter esses bebês. Que não foi planejado, né? Eu cheguei esse número com uma falta... Enfim, depois eu conto esse rolê.
Mas vamos lá pro nosso terceiro quadro. Tocava no meu Discman, que é o nosso quadro musical aqui da terceira temporada daquele de 30. Você que está chegando, às vezes, você, sei lá, você segue eles, não conhecia o podcast, chegou aqui nesse episódio, chegou até esse momento... Eu quero te dizer que existe uma playlist no Spotify chamada Tocava no Meu Discman, uma playlist minha mesmo, Caio Fugêncio, que tem o quê? Músicas que os convidados dizem, as músicas, a gente vai acrescentando essa playlist, e tem muita música que era do meu tempo, né? Amor, ali, anos 90, anos 2000, beijo, anos 2000, amo. E a música, minha música de hoje, eu vou botar uma música muito no tema, muito que eu amo... o nome da música é da I'm Come Out, né, da Diana Ross, um clássico, tá? Pra mim, festa, tem que tocar esse tipo de música, gente. Por que que eu não vou em balada? Porque balada não toca as músicas que eu gostaria de dançar, entendeu? E daí isso me cansa, aí eu não consigo ir pra balada. Tudo bem que a gente, né, enfim, eu tô falando no mundo pré-pandemia, né, que com a pandemia que eu não vou na balada mesmo. E citando uma parte da música, eu quero que o mundo saiba, né, que eu estou o quê? Desabrochando. Um beijo, Diana Ross, amo. E daí eu queria saber o que que tocava no Discman de vocês, o que que tocava no Walkman de vocês, no MP3, que eu acho que MP3 foi muito parte da nossa vida, né, aquele aparelhinho. Eu quero saber dos gostos musicais, que eu fico julgando as pessoas pelas músicas que elas colocam na playlist.
Olha, gente, você é humilhado, né? Mas como eu sempre digo, gente, a gente é humilhado pra desenvolver caráter, né? Porque quando você é humilhado, você desenvolve repertório. Eu pensei em duas coisas, assim. O primeiro que a gente cresceu nos anos 90. Gente, eu amava o Bom Axé, só que não sou Tchacabum. Então nessa playlist não poderia faltar Tchacabum, porque é uma questão de caráter, né? Se a pessoa não dança Tchacabum, você já meio que duvida.
Eu julgo.
Gente, é sobre isso, é o Tchacabum. E eu lembrei de uma outra coisa. Eu também, gente, sou lovática até hoje, né? Essa é uma das características dessa machona, que inclusive sua diva é não binária, porque a minha não é. A minha é não binária, gente. Maravilhosa. Eu ouvi a Camp Rock, gente, como, olha, a gay que tava ali, né, adolescência, sonhando em chutar as portas do seu armário. Era isso, gente, Tchacabum e Camp Rock.
É uma combinação maravilhosa.
É bem pisciana, explica muita coisa.
E o Di, o que que o Di ouvia?
Eu nasci em 1990 e por muito tempo eu fiquei muito preso a uma bolha religiosa, né? Mas mesmo assim eu dava minhas escapadas, assim, musicais, né? Porque era uma época que não se podia escutar nada além do que a religião que eu fazia parte permitia. Mas o fato é que eu sempre fui apaixonado por séries, por filmes, né? Eu cresci assistindo séries, cresci assistindo filme. E muitas das bandas, cantores e cantores, eu descobri através dos episódios que eu assistia dessas séries. Então, eu cresci escutando muito Whitney Houston, escutando muito Avril Lavigne. Eu sou do tempo também da Vagabanda, lá da Marjorie Chiano, que eu adorava também.
Da
época do CPM22, Detonautas, Charlie Brown Jr.
Eu quero muito agradecer, cara, a participação de vocês. Eu quero agradecer pelo conteúdo que vocês produzem. Eu acho de muita coragem. Toda vez que eu tenho ideias de escrita e de temáticas, eu sempre. É o meu impostor que eu falei hoje, né? Eu toda vez que penso em postar, em falar sobre isso, me vem muito uma falta de coragem e um pensamento de que, gente, já tem tanta gente melhor falando de tanta coisa, por que que eu vou falar? Não preciso eu falar. Então eu acho de uma extrema coragem vocês falarem de tantos assuntos tão abertamente. Eu quero dizer que eu sou um consumidor do conteúdo de vocês, eu faço propaganda do conteúdo de vocês para os meus amigos, eu mando coisas, postagens para os outros. Então, muito obrigado pela participação aqui naquele de 30 e muito obrigado por vocês serem quem vocês são na internet, por poderem discutir tantos assuntos tão importantes. Eu estou muito feliz. E aproveita e já divulga aí os arrobas, né? Aproveita que é para isso que a gente está aqui também.
Eu ainda sou pisciano, gente. Eu não aguento uma mensagem dessa cheia de afeto essa hora, gente. Já inunda aqui. Ah, eu queria agradecer, na verdade, Caio, por esses encontros. É muito bom a gente poder se encontrar no meio desse apocalipse, a gente poder ter esses momentos de que o coração fica quentinho. Dizer que eu também admiro o trabalho de vocês. A gente vai para esse momento sim, que a gente tem que dar biscoito para quem merece. E eu agradecer por estar aqui mais uma vez e convidar todo mundo para conhecer o Papo de Machona e um pouco mais sobre essa Machona por detrás do papo. Obrigado, é isso.
Quero agradecer, Caio. Quero agradecer, Renato, também. E também falar o seguinte, Caio. Eu sou de um seguinte pensamento. Eu acho que a internet hoje em dia é um lugar muito potente e que todos devem estar, né? Eu acho que cada um tem essa forma de criar o seu conteúdo, cada um tem seu público, cada um interage, mas é importante que a gente esteja, né? Hoje eu falo sobre uma questão sobre vivências negras LGBTQIA+, mas antes de mim já existiam outras pessoas que falavam e talvez hoje eu fale sobre outras coisas, mas vai chegar um momento que o Diego também vai começar a falar de outras coisas e vai ter outras pessoas falando sobre o que eu falo hoje. Então é muito importante a gente entender que esse espaço é de todos nós e que de fato a gente precisa se unir, né? De fato a gente precisa entender que essa competição às vezes que ocorre de que eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ofuscar o outro, eu tenho que ser visto. Amor, quem brilha, brilha. Esse é fato, né? Não adianta, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer naturalmente. A grande verdade é que a gente não pode ter medo, né? Eu acho que o medo paralisa a gente de várias formas, impede da gente seguir adiante. E siga, não tenha medo. Não tenha medo de expressar a sua opinião, não tenha medo de expressar a sua arte e de criar o seu conteúdo. Não se compare. Eu acho que uma grande lição que eu aprendi nessa jornada de criação de conteúdo é não me comparar aos outros, é olhar para o meu e fazer o meu. O resto é consequência. Então, é sobre isso. Então, quem quer criar conteúdo, estiver ouvindo esse podcast, estiver acompanhando os nossos trabalhos, faça. A gente precisa da sua voz, a gente precisa do seu talento, a gente precisa de mais mãos ainda para fazer a luta acontecer, porque sozinhos a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é isso. Sigam Pretas Bichas, arroba Pretas Bichas lá no Instagram, no Twitter e no YouTube.
Maravilha, gente. É assim que a gente termina mais um episódio daquele de 30. Semana que vem eu tô de volta. Quero agradecer demais todo mundo que respondeu a enquete, todo mundo que veio contar um pouquinho da história para mim. O meu coraçãozinho aqui de jornalista que está longe da redação, com saudade dela, verdade, fica todo quentinho quando eu vejo que vocês sentem confiança no meu trabalho aqui no podcast e resolvem abrir o coração de vocês contando um pouquinho da vida de vocês. Eu me sinto muito agraciado. É isso, tá? Semana que vem eu tô de volta. Beijão, tchau, tchau.